Você está ouvindo Rádio Love, o programa que todo mundo ama.
Então eu vou começar conversando com a Iris, perguntando sobre essa questão. Iris, o que seria, dentro dos termos jurídicos, um estupro culposo?
Então, eu também não sou criminalista, não é a minha área, mas eu estou sempre namorando direito penal, né? Então, acho que posso contribuir com alguma coisa aqui. Um crime, ele é ou doloso ou culposo. Não existe uma terceira alternativa. Ou o sujeito tem a intenção de cometer o crime, então esse crime é doloso, ou o sujeito não teve a intenção de cometer o crime, então esse crime é culposo. E quando ele não tem a intenção, ele comete o crime basicamente por três coisas: ou por imprudência, ou por imperícia, ou por negligência. Nesse caso que a gente está conversando, que bombou aí nas redes, né? Eu acho que é importante dizer que as mulheres catarinenses estão desde setembro comentando e denunciando o absurdo dessa sentença. E estourou nacionalmente e mundialmente, né? Porque existem lugares no mundo que estão conversando sobre esse caso depois dessa reportagem. Mas essas denúncias sobre o absurdo desse caso a gente aqui em Santa Catarina já estava fazendo. Já fizemos até um ato na frente da catedral no dia 15 de setembro para denunciar o absurdo dessa sentença. Muito bem, voltando ao doloso e culposo. Então, se a gente tem um crime que é doloso, ou seja, porque a palavra culposa, ela pode causar muitos confusão. Porque culposo parece de culpa, né? E é o contrário, na verdade. Doloso é que teve a intenção. E culposo é que não teve a intenção. Nesse caso, o Ministério Público entendeu que ele não tinha como saber se ela estava consentindo a relação ou não, ou se ela estava numa situação de vulnerabilidade ou não, se ela era uma vítima vulnerável, né? Então, como ele não sabia disso, ele, quando fez o ato sexual, ele não teve a intenção de estuprá-la. Então, se ele não teve a intenção, o crime é culposo, porque só existe dois tipos de crime, ou culposo ou doloso, não existe uma terceira alternativa. Então, se o juiz diz e dá essa ideia, o promotor, né, e depois o juiz confirma que ele não teve a intenção de estuprá-la, então nós estamos diante de um crime culposo. Só que eles fizeram, claro, uma manobra jurídica, né, uma peripécia aí para não colocar esse termo na sentença, nem no parecer do Ministério Público, nem na sentença. Por quê? Porque não existe o crime de estupro culposo. Não tem como, é juridicamente impossível. Então, como é impossível, não existe tipo penal, então a gente libera o criminoso, porque não existe esse tipo penal, ao invés de o contrário. Então, ele teve de visualizar as provas, né, que estão nos autos e condenar como um crime doloso. Essa seria a lógica, seria o certo, né, digamos, mas acho que é isso. Não sei se ficou confuso.
Não ficou nem um pouco confuso, Iris. Eu acho que foi bem explicado, né, o termo. E eu queria passar a fala para o Daniel, e reforçando a fala da Iris, eu acho que ficou também claro ali quando o juiz ele se porta falando sobre o fato de que ele prefere, como é que ele colocou a frase, vocês me elucidem, ajudem a lembrar, mas ele colocou algo como...
É um princípio do direito, na verdade, né? O indúbio pro réu. Quando se tem dúvida sobre um fato jurídico, se a pessoa fez ou não aquele fato, então não se condena.
que ele preferia sem acusados me perdi agora na frase, mas tem a frase ali esclarecendo na matéria do Intercept, né, que é uma frase que, ao meu ver, eu que sou leiga no direito, ficou muito horrorosa, né? Então ele prefere liberar 100 pessoas, 100 criminosos, do que acusar um inocente. É mais ou menos isso que ele quis dizer, né? E eu queria que o Daniel desse continuidade nessa fala, Daniel, mostrando pra gente o quanto isso soa estranho dentro da justiça, né?
Bom, então vamos lá. Você pode só fechar seu microfone? Estou ouvindo meu eco, eu fico confuso aqui. Aliás, aquele vídeo antigo do Sanduíche Ishi vem disso, né? Da pessoa ouvindo o eco dela e ficando confusa pra caramba e tal. Acho que eu soltei um alívio cômico porque o assunto é muito pesado, né? Essa frase, é preferível absolver 100 culpados do que culpar, né, prender um inocente, ela é do Luiz Ferraioli, que é um penalista italiano, e ela, assim, ela transparece o que a gente chama de presunção de inocência, né, quer dizer, na falta de provas mesmo, né, que o Estado tem que correr atrás de provas para condenar alguém, se absolve, né, em dúvida e pro réu, na dúvida, a gente absolve o réu. Claro que 100% de certeza é muito difícil de ter em algum caso, né? Dificilmente alguém vai lá falar com a arma do crime, fala, olha, fui eu e tal, né? Normalmente tem que ser feito um processo penal, justamente para juntar provas aí a partir de uma discussão entre Ministério Público e Defesa, o juiz decide olhando essa dialética do processo. Eu quero começar por aí. Porque o processo, ele tem que ser, e aqui eu estou falando assim em princípios, tá? Eu já vou entrar no sistema penal como no seu funcionamento. Mas, em tese, abstratamente, o sistema penal devia funcionar assim. Bom, duas partes, né, discutem, cada uma de interesse, acusação e defesa, que a gente chama de sistema acusatório, né? E aí o juiz olha os argumentos e fala, bom, o que prevalece aqui, né? O que me chama a atenção nesse processo? Que esse procedimento de discussão, né, de teses, por exemplo, a defesa argumentar que a moça não estava incapacitada, não estava no estado de vulnerabilidade, é uma tese, eles podem argumentar isso. A minha grande questão com todo esse processo, e aí não tem como a gente desvincular uma leitura jurídica, criminológica e psicanalítica, é sobre a forma como isso é feito, o ritual de degradação e de humilhação da vítima como estratégia da defesa, como se torturar alguém, que se trata de tortura. Coagir alguém psicologicamente, humilhar alguém, fazer com que a pessoa se desestabilize emocionalmente, é tortura. Muitas vezes, tanto a polícia quanto a justiça usam de tortura psicológica, né? E talvez essa relativização da tortura psicológica venha muito dessa cultura machista também, dessa coisa de que seria uma violência soft você maltratar alguém psicologicamente, né? Quantas mulheres não sofrem violência, mas aí por não ter uma violência física que deixa uma marca, a sociedade olha e fala assim, a sociedade... Vamos lá, né? Porque o movimento feminista, esse pessoal também é parte da sociedade. Quando eu falo sociedade, eu digo, talvez a média, o grosso das pessoas, por conta de uma falta de educação, de debate, de informação sobre gênero, sobre violência, sobre essas dinâmicas, né? E aí a gente vê a quem interessa não ter educação em gênero, né? Mas, no geral, as pessoas não veem isso como a violência. Isso é absolutamente violento. O que acontece na audiência é absolutamente violento. Né? Então, para mim, fica muito difícil olhar isso como um processo penal, né? Eu falei, eu sou psicanalista, meu mestrado em direito, né? na parte de direito penal, minha especialização em criminologia, porque eu realmente não consigo separar essas coisas, mas apesar de ver hoje o sistema penal como extremamente elitista, extremamente racista, essa história de absolver 100 culpados para não condenar um inocente, ela funciona para pessoas brancas, ricas, homens brancos, ricos, porque para pessoas pretas, pobres, a coisa é muito diferente. Já vi vários processos altamente grotescos, assim, com quase nenhuma prova, ou uma coisa muito, muito, muito aberta, do tipo, ah, esse sujeito aqui, porque o policial atendeu a ocorrência, daí a vítima escreveu, e daí achou um sujeito na rua e tatou. E a gente tem vários casos, assim, sabe, de muito pouca prova, em prisão, prisão preventiva, né, que o sujeito fica lá um tempão em prisão preventiva, prisão cautelar, e daí depois chega no processo e fala, putz, não tem prova, né? Só ouvi ele, né? O sujeito passou 3 anos na cadeia. Então a gente vê que a gente tem o que se chama de sistema penal de duas velocidades, né? 2 tipos de sistema penal. Isso é o que a gente chama de direito penal do inimigo, né? Então, mas eu acho interessante porque a gente vê que o inimigo não é só a pessoa preta, periférica. As mulheres também são inimigas aí do sistema penal, quando isso é conveniente. Então, para mim, fica isso, sabe? Poxa, cadê a dialética desse processo? Cadê a discussão de uma tese enquanto tese? Tese de defesa, de falar assim, ah, essas são as provas, a gente acredita que ela não estava dopada. Ok, defenderam isso, pega as provas, como a Iris acabou de falar, eu não vou entrar no mérito do processo aqui, mas como a Iris falou, tinha muita prova contra o cara, assim, muita prova, sabe? Se fosse outro tipo de réu, não precisava nem de metade disso para condenar, né? Mas, e onde é que tá a função do juiz de zelar pelo processo, de olhar e falar, escuta, isso que você está fazendo é abusivo, né? Então, o que tem para mim ali é um gozo coletivo, tá? Psicanálise, a gente fala gozo para falar disso que traz alguma satisfação, que não necessariamente é uma coisa prazerosa, né? Então, coisas estranhas, assim, que te trazem satisfação, até coisas ruins, mas que você fica fazendo, né? Tipo, roer unha. Tem um gozo ali, tem algo que alimenta isso, né? Por que que esses homens não interrompem essa fala grotesca do advogado da defesa, né? Por que o promotor não fala nada? Por que o juiz não fala nada? Porque tem um gozo coletivo ali. Porque eles estão olhando aquela situação e de certa forma, participando daquela violência, né? Me lembra muito uma dinâmica de um estupro coletivo. Isso. É extremamente a dinâmica de um estupro coletivo. Um sujeito que exerce a violência e outros sujeitos que gozam desse exercício da violência. Né? Então, enfim, é complicado. É muito complicado falar em processo, falar em direito, aí é grotesco, grotesco.
A Carol Corte escreveu aqui, ó, as leis foram feitas para a sociedade patriarcal. E eu acho que é muito importante a colocação da Carol aqui, né? Boa noite, Carol, muito obrigada pela participação. Porque a gente associa, colocou o tema, né, a questão do estupro culposo com a questão também do machismo estrutural da nossa sociedade, que eu acho que o Daniel levantou muito bem ali, né? A Iris explicou muito bem a questão do estupro culposo e o Daniel complementou, trazendo à tona essa questão do machismo estrutural, quando, né, você fala ali como o silêncio deles, como eles permaneceram calados naquele momento e como isso também é uma forma de gozo e talvez um prazer inconsciente ali, né, de ficar calado. É muito assustador isso, com certeza é muito assustador. A gente pensa muito naquele termo passar pano, né, mas vai muito além disso, porque é um caso gravíssimo e coloca a mulher numa situação que nós, mulheres, já vivenciamos em diversos momentos da nossa vida, situações onde que a gente é tão julgada que chega um momento que a gente mesma se sente culpada, né, mesmo sendo vítimas. Isso é muito cruel, é um fator muito cruel da sociedade. Por isso eu queria pedir agora, Dalia, colocar a pílula estimulante da Lígia Durski, que é a nossa psicanalista de plantão, que ela vem de encontro com essa fala, e a gente segue aí com a Iris e o Daniel complementando essa pílula. Vamos lá.
Boa noite a todos e todas da Rádio Love. Bom, vamos falar um pouquinho dessa falácia que foi inventada para proteger, né? E manter essa circunstância social que a gente vive, que é a cultura do estupro. Essa ideia de estupro culposo, que é irônico e trágico, né? Porque escancara uma dimensão da sociedade que, de uma violência tão extrema contra o corpo da mulher, e que permeia, né, as relações familiares, sociais, jurídicas, né, e que está aí vigente, firme e forte, e ainda bem que causa agora, né, indignação. E o que, que a gente pode fazer com isso, né? Acho que essa circunstância toda não é aleatória, ela é um resultado de uma sociedade adoecida que naturaliza dimensões do estupro, que culpabiliza a vítima e que está totalmente amarrada por uma lógica machista, né? Então é muito triste ter que falar disso, é muito triste e violento saber, eu, né, no corpo de uma mulher, saber que o tempo todo pode ser e sou queimada viva, né? A Mariana Ferrer é queimada viva explicitamente nos vídeos que a gente viu ali do julgamento, né? Os homens, só ela cercada de homens, homens que se calam e homens que a violentam novamente, né? Nessa dimensão simbólica. Então, acho que a minha pontuação hoje é de indignação, de tristeza e de será que é possível a gente desconstruir, né, essa cultura do estupro? Será que é possível a gente se responsabilizar? Porque há indignação, que bom que há, porque é um absurdo o que aconteceu e o que acontece, né? Mas será que é possível que a gente se olhe nisso e perceba que em cada no microcosmos das nossas relações cotidianas, quando a gente julga outra mulher pela roupa, quando a gente tende a passar a mão na cabeça de machismo, passar pano para ser machista, educar nossos filhos para ser, sei lá, pegador, nossas filhas para cuidar com a roupa que usa, porque é a vítima, né, que tem que se proteger, não é o agressor que precisa ser educado, né? Então, será que nas nossas ações cotidianas é possível uma reestruturação social? Acho que esse caso da Mariana Ferrer nos dá a ver aí a densidade de como isso está estruturado. Ela passa por N circunstâncias com provas contundentes, né, e assim, factuais do que ela sofreu, e ainda assim o cara sai livre dessa, né? Então, o agressor sai livre dessa. Então, é duro, né? Será que vai ser possível a gente se reconstruir como indivíduo e como sociedade diante da cultura do estupro? Me vem essa questão, assim. Um abração aí a todas e todos.
Rádio Love volta já. Não nos abandone jamais.